A gente está aí com 6 meses à frente já, começando a se ambientalizar melhor com tudo, as possibilidades que a gente tem na mão, né? Seria mais ou menos isso, né? Como você falou, guincho quebra dia sim, dia não. Então a gente tem algumas pretensões aí futuras em relação ao meio ambiente. Até essa viagem que eu fiz na semana passada para Curitiba, fui de ônibus porque eu estava com o ciático atacado, né? Fui obrigada a ir de ônibus com as perninhas bem esticadinhas, mas era assim, uma pauta bastante importante, então não poderia deixar de ir. O Estado, né, especificamente aí nosso secretário de sustentabilidade, o nosso secretário aí do Estado fez essa chamada para alguns municípios em relação a resíduos sólidos, né? Temos aí uma nova lei estadual de resíduos sólidos, então a preocupação com os aterros sanitários, e acaba sendo uma coisa puxa a outra, né? Aterro sanitário, lixo reciclado, lixo orgânico, e uma coisa vai puxando a outra. Teve uma semana anterior, também teve, o Ratinho Júnior lançou o governo do estado energias sustentáveis, né? Que é uma coisa que também está vindo aí com uma preocupação bastante grande. A gente está num país tropical, a gente tem aqui...
E nós temos aqui duas, né?
Sim. Bandeirante fotovoltaico, você fala, né?
Exato.
Eles estão vindo com esse incentivo de transformar muita coisa que a gente tem nas mãos em energia, né? Tem a suinocultura, que, né, o Paraná é bastante incisivo nessa prática de suinocultura. A gente tem aí um estado que a incidência solar, principalmente na nossa região aqui, é praticamente o ano inteiro, né? Bandeirantes, quando faz um dia nublado, a gente até estranha, né? Porque não é comum. Então, algumas coisas que a gente vem aí pensando, as possibilidades de Bandeirantes também gerar energia através de fotovoltaica, né, que a gente chama, porque o índice de luminosidade aqui é bastante grande. A questão do aterro, né, nós estamos aí trabalhando esses 7 meses assim, incansavelmente. A parte de documentação, de licenciamento, a gente já está conseguindo rever. Para entrar com pedido de renovação de licença, que estava vencida. Promotoria também, sempre, doutora Virgínia perguntando quais são as melhorias que a gente tem feito no aterro. A nova célula já se encaminhando aí para dar início na terraplanagem, porque agora que abriu as licitações, né, isso é tudo tão moroso, para mim que não conhecia esse tipo de coisa, a gente acaba ficando desesperada, né? A gente acha que vai entrar e vai fazer, não é bem assim.
Nem tudo é como a gente imagina, né?
Não, no setor público está sendo assim uma escola. Ah, Simone, mas como assim você não sabia? Não. A minha área era totalmente voltada para o privado e as leis são as mesmas. São as mesmas leis, porém, para conseguir que essas leis sejam realmente feitas, né, no público é um pouquinho mais moroso, um pouquinho mais dificultado para tudo. Nessa reunião também ficou falando de galho, né? A gente tem aí a possibilidade de estar pedindo para o governo picadores de galho, que já ajudaria bastante, né? Nessa questão dos nossos galhos do município. Por que picadores? Para a gente fazer orgânico, fazer substrato orgânico, né? Uhum. A gente tritura e acaba fazendo substrato orgânico, que é riquíssimo aí.
E, de repente, tudo isso aí pode ser desenvolvido através da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nosso grande Márcio Nunes, que vai estar aqui no dia 29.
Na semana que vem ele estará por aqui. Tive aí o prazer de estar conhecendo ele pessoalmente nesse dia.
Você conheceu agora, né? Nós já conhecemos ele há muitos anos.
Sim, eu já sei que ele é veiaco aqui de Bandeirantes.
Não, ele estudou aqui na nossa faculdade.
Ele estudou aqui, né? Morou aqui durante o tempo que ele fez faculdade, mas então ele tem um carinho grande por Bandeirantes. Sim. Isso é muito importante para a gente, né? Com certeza não pode ser parcial quando se está, né? Mas a gente sabe que é uma forma de ter um olhar um pouco mais especial quando se conhece a cidade, se tem algum tipo de vínculo. E ele se mostrou bastante assim, acessível, uma coisa que até me surpreendeu, né? Porque a gente está acostumado de tão longe, né? E essa acessibilidade foi muito bacana com todos os municípios que estiveram presentes. Essas reuniões vão acontecer uma vez por mês, porque precisamos, com isso eu vi que o problema do aterro de Bandeirantes não é só nosso, né?
Ah, é de todo mundo. Tá?
É o que acontece no estado inteiro, então agora estão estudando algumas possibilidades e até para a gente estar replicando essas ideias que darão certo.
É mesmo porque até nós temos algumas leis que foram que o governador sancionou esses dias atrás. Inclusive, tivemos uma matéria especial aqui com, agora me foge, o Bob, que fez tudo e planejou todo o programa. Não me recordo o nome dele agora.
Você está falando de resíduos sólidos mesmo?
É, de tudo, né?
Eu não lembro a lei, mas foi agora em 2021, né, que fizeram uma estadual, né, em cima
de
uma
lei. Ela era bem desde 2011 sendo trabalhada.
Sim, agora saiu, né?
Sendo trabalhada.
A nacional saiu, apesar de ter também desde 2008, eu acho que estava sendo planejada, ela acabou sendo efetivada em 2014, né? Então, desde 2014, a gente tem aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em todos os, teoricamente, em todos os municípios.
E aí, nós fizemos um trabalho agora, foi sancionado pelo governador agora, se não me engano, mês passado. E é importante se destacar que ainda estamos se adaptando a essa nova lei, né?
Sim, e essa é uma realidade que a gente, muitas pessoas, né, criticam, por exemplo, o nosso aterro aqui de Bandeirantes. Só que, se a gente começar a andar na redondeza, a gente vai ver que o nosso não é tão ruim. A gente existe em cidades próximas a gente que tem ainda lixão, né? Onde o lixão é aberto às pessoas que vão lá, que moram lá, que catam lá o reciclado, sendo que isso dentro da lei é proibido, né? Então, o nosso aterro sanitário, ele está assim muito próximo de ser uma referência na região, está bem próximo.
Na verdade, a gente teve aqui a participação do criador e tudo isso aí, que desde 2011, gestor ambiental da CDS, o Charles Carneiro.
Sim.
Eu até na entrevista falei, vamos conversar. Botaram para conversar com esse homem. Eu falei, eu vou conversar com esse homem aqui. Na verdade, o homem tem doutorado, não sei na onde, Foi o homem que criou esse plano estadual de resíduos sólidos do estado do Paraná, né?
Sim. E nesse dia eu tive, eu como docente, há tanto tempo na frente, né, dessa disciplina de gestão ambiental, resíduos sólidos, sempre achei que, e falava isso para os meus alunos, né, que às vezes parecia uma utopia se preocupar com isso, porque tipo, é só a gente que se preocupa. E esse dia eu tive a oportunidade de sentar numa mesa com as pessoas que fazem as leis e as pessoas que podem cobrar essas leis para que realmente elas aconteçam. Então, eu fiquei até empolgada como professora docente, nesse dia eu falei, vi uma luz grande no fim do túnel para realmente juntar força no estado aí para a gente melhorar. Lembrando que é uma questão educacional, sim, né? A gente precisa da ajuda da comunidade para a separação em casa. Foi até levantado isso lá, que o maior problema quando a gente fala de lixo é isso. Enquanto a comunidade não entender que parte dela separar o que é reciclado e o que não é, é difícil qualquer problema ser resolvido.
Agora, dentro daquilo que a gente pôde colher com ele, né, no dia que a gente conversou com ele, a público-privada é o fundamental agora, né?
Eles chamam de PPP, né?
É
participação público-privado, né?
Tem que ter.
Hoje tem grandes empresas, porque quando você pega uma empresa particular, né, privada, ela tem os cuidados com a ISO 14000, então assim, elas têm a obrigatoriedade de ser muito séria em relação à destinação correta dos resíduos, né? Então você acaba tendo aí uma confiabilidade nas empresas hoje contratadas, porque elas não têm essa escolha, né? Elas são obrigadas a seguir a risca a legislação, seja ela estadual ou mesmo a nacional.
Porque a verdade é que hoje nós estamos vivendo um momento onde a necessidade da reciclagem, a necessidade da separação do lixo é fundamental, mas a gente sabe que, infelizmente, a educação do nosso povo é muito distante daquilo que se espera, né?
Quando a gente fala povo, a gente não fala só Bandeirantes, a gente fala nível Brasil mesmo, porque ainda a gente está muito atrasado em relação a essa reciclagem, né? A gente está, assim, anos-luz atrasado de outros grandes países aí. A gente pega a Alemanha, que é referência em reciclagem, onde se aproveita 99%. Tem noção do que é isso? Apenas 1%. Existem outros países que estão comprando resíduos, rejeitos, na verdade, porque eles estão produzindo energia e eles não têm lixo na cidade deles, no país deles, estão aí, né, trazendo de fora o lixo para gerar energia. Então, assim, algumas possibilidades futuras, principalmente a geração de energia, eu acho que é uma realidade muito possível para resíduo Né? Resíduo não, quando a gente chama rejeito é aquilo que vai para o aterro, tá? Aquilo que não tem mais valor econômico, né? É produzir energia através desses rejeitos que vão para
o
aterro.
E também o município também poderá, o governo do estado poderá implementar dentro dos municípios também, sair a nível federal, a esfera federal, e vir a nível dos municípios também, colaborar com os municípios, né?
Sim,
dentro
sim.
Desse novo plano.
E foi fantástico, porque quando ele chamou lá e ele pediu, abriu o microfone para as cidades falarem a sua realidade e até mesmo casos de sucesso, foi a parte mais interessante, porque realmente eles estão preocupados para resolver, não é politicagem, não é. É hoje, é igual você falou, há anos essa pessoa vem estudando para fazer uma coisa redondinha e agora apresentar, chamar, a próxima vão ser os municípios também com os chefes regionais do IAT, porque a gente precisa ter esse trabalho também conjunto com o IAT, né? Porque o que muitas vezes eles olham com um olhar de passivo ambiental, a gente tem que unir forças para resolver o problema, né? Porque senão não adianta só dar multa, não adianta só cobrar, a gente tem que encontrar soluções conjuntas aí.
E principalmente cidades pequenas como a nossa região, também ser um órgão gerador de emprego também, sim, renda para as pessoas.
Sim,
né?
Sim. Hoje está sendo bastante levantada a questão de consórcio, uhum, né? Onde o município ele recebe lixo de pequenas cidades, apesar disso ter um preconceito muito grande, né? Isso tem que se cair por terra, porque o que eu estou recebendo na minha cidade não é lixo, e sim rejeito. E eu estou gerando emprego, porque quando eu pego essas cidades que têm consórcio, elas geram emprego, né? Porque elas vão pegar aí resíduo de cidades de fora, e isso vai gerar emprego também dentro da cidade. Lembrando que não vem reciclado. Quando faz consórcio, é para vir somente o rejeito.
Agora, esse trabalho que está sendo feito através desse plano, nós temos também o plano de logística reversa, que foi aprovado pela CEDESC. O município tem algum licenciamento aí parado ou não? Como é que está a situação?
Não, a gente ainda não tem nada engavetado em relação a isso. A gente vai ter que fazer, né, um levantamento de estudo. Existem algumas coisas que já são obrigatórias e que funcionam. Por exemplo, teve semana passada, né, o recolhimento de embalagens de agroquímicos, né, que teve aqui na Integrada.
É realizado
foi feito
todo ano, né?
Todo ano é realizado. Por que é realizado todo ano? Porque existe uma lei que obrigou, né, então o produtor rural compra aquele defensivo, existe a assinatura de um engenheiro agrônomo e aquilo é rastreado. Então, ele obrigatoriamente precisa devolver aquilo. Então, por isso que funciona. Diferente das lâmpadas, que as pessoas compram lâmpadas e depois não tem onde colocar essa lâmpada, porque não pode colocar no aterro, o pessoal do reciclado não pega, e a obrigatoriedade é de quem produziu essa lâmpada.
E me parece que essa semana nós vamos ver qualquer coisa nesse sentido também, uma matéria de semana aqui sobre lâmpadas. E alguma mudança que teve aí, eu não prestei muita atenção, não, mas nós tivemos alguma coisa nesse sentido.
Então,
né?
Foi até onde eles falaram lá dessa obrigatoriedade das lâmpadas também elas serem rastreadas, né? Porque é um problema isso, tem ali um produto químico muito forte nelas, que causa não só dano ambiental, mas contra a saúde da população, que contamina solo, contamina água, contamina as pessoas que entrarem em contato com isso.
E o descarte dessas lâmpadas também, existem alguns pontos em algumas cidades, aqui nós temos alguns pontos também, mas existe a obrigatoriedade, né, das empresas se responsabilizarem por isso, né?
Por mais que exista a obrigatoriedade dessa logística reversa, nas lâmpadas ainda não funciona 100%, não. Assim como não funciona nas pilhas, assim como não funciona, né, em várias outras. A gente tem aí o vidro. O vidro vai chegar uma hora que isso vai ser um material de luxo. Entendeu? As pessoas ainda não entenderam que o vidro tem sim um valor comercial muito grande e pode ser reciclado, né? Mas ainda, enquanto não fizer falta no mercado, não vai ser um artigo de luxo.
Aqui na verdade é por essa semana que saiu, você acompanha a Companhia Nacional de Saneamento do Paraná.
Sim, Sanepar.
Que acabou fazendo um trabalho aí e desde o dia 1º de julho são permitidos fabricação e comercialização de lâmpadas, aquelas lâmpadas que a gente chama de bulbo, né? Sim. As fluorescentes, para não ficar falando halógenas, que halógenas tem acento, né? E, na verdade, a proibição das lâmpadas incandescentes deverá aumentar a quantidade de lâmpadas fluorescentes descartadas. E com isso, nós vamos ter que fazer um trabalho, um descarte adequado, porque a partir de agora Está proibido.
Sim, sim. E a LED veio para isso, ela veio para substituir essas lâmpadas, porque além de... Hoje as lâmpadas, as pessoas não entendem muito, né? A economia é gigantesca, né? Ela tem uma vida útil. Se eu deixar uma luz de LED ligada o dia inteiro, ela não vai gastar energia. E ela não, é o que queima ela ligar e desligar, né? Então a vida útil dela diminui no liga e desliga. Mas além de não contaminar o meio ambiente, ainda tem essa economia de energia que é bastante diferenciada da outra, né?
E qual é o trabalho que vocês pretendem fazer nesse sentido agora, que é com essas proibições? Vai aumentar e, consequentemente, as pessoas acabam descartando dentro do próprio lixo. Sim. E acaba indo também para prejudicando as mananciais, aquela coisa toda.
A partir do momento que se cria uma legislação, facilita até o nosso trabalho, né? Porque aí eu posso colocar um ponto de coleta, porque eu sei que vai ter a destinação correta desse material. O problema é quando não existe nenhuma lei que acaba aí dando esse suporte para a prefeitura, porque se eu pego essas lâmpadas, o que eu vou fazer com essas lâmpadas se não for obrigatoriedade da, né, de quem vai recolher essas lâmpadas? Para onde eu vou mandar? Porque tem muita campanha e as pessoas precisam, hoje em dia, né, não mais, antigamente tinha mais ainda. Vamos lá, faz a campanha de recolhimento de pilha, bateria de celular, e depois a pessoa vai lá e joga no lixão, entendeu? Ela faz todo aquele movimento na cidade e ela não sabe depois para onde destinar aquilo e deixa lá um ano, ela deixa guardadinho e depois acaba indo lá descartando no aterro sanitário.
Tá, vamos voltar agora para os nossos, né, nosso município. Sim. Situação da quadrinha lá do Batida, na Praça do Idoso. O pessoal disse que ia plantar umas mudas lá, até agora nada. Como é que pode, o que que pode ser respondido, secretário?
A gente está, agora como abriu as licitações, né, a gente já está fazendo aí um orçamento para comprar algumas ornamentais, porque o viveiro de muda hoje não tem essa possibilidade, né, de estar suprindo a necessidade da cidade de plantar esse tipo de mudas. Até mesmo pata de vaca, oiti, que é comum, está acabando no viveiro. A gente está fazendo mudas aí novas, mas vai demorar um pouco para a gente estar podendo transplantá-la na cidade. Na frente da prefeitura, a gente já está fazendo aí um movimento para fazer um paisagismo ali. Nos canteiros da avenida também, a gente está arrancando, né, aqueles... Eu não sei como chama aquilo. Aquele quadro branco.
Ah, o quadro branco. Já não me recordo mais. E o pessoal está fazendo...
Alambrado, né? Enfim, sei lá como é que chama aquilo. Mas a gente quer fazer aí um projeto de harmonizar a nossa Avenida Bandeirantes para ficar uma coisa bonita.
Um projeto de arborização que não venha prejudicar também a sinalização e não venha prejudicar a visão. Exatamente. Do cidadão. Porque tem rua aí que tem esquina que você não enxerga nada.
Sim.
A verdade é bem essa.
Até o nosso combinado de equipe, Jael, Sujube, toda a equipe, nas nossas reuniões de secretariado, a gente fazer um trabalho conjunto, porque eu não posso sair arrancando todas as árvores que estão, que não são adequadas, ou que estão doentes, ou que estão caindo na avenida, porque vai levantar aí, né, um barulho muito grande, porque as pessoas, muitas ouvem rádio, outras não ouvem, outras não sabem o que está acontecendo. Então, o nosso planejamento é fazer cada quadra por vez. Aí a pessoa sabe, opa, está tirando, mas já está plantando. Então, quando eu fizer na próxima, a pessoa já sabe, não, está tirando porque vai fazer. Essas praças aí, a gente vai ver o trabalho das mudas que a gente tem hoje. O IAT, ele nos doou cerca de, não sei se foram 100 ou 200 mudas de IP. Então, provavelmente, a gente vai estar levando o IP para essa Praça do Idoso.
Lembrando, o IP não suja mais muito depois?
Lá, tem que... Você varre a sua calçada? Você varre a sua...
É você que suja muito depois? Como, não é verdade?
Não, na verdade, assim, o IP, ele tem a beleza...
Nós tínhamos um IP aqui, que eu vou te contar uma coisa, era uma festa aqui. Aqui tinha outro ali.
Insensível,
gente. Não, mas não é que é insensível.
Não, é que assim...
Mas não é, para uma praça...
Para uma praça, exatamente. Não. A praça é diferente. A praça tem grama embaixo, né? E tem grama embaixo, não é igual uma calçada, né? O IP é uma árvore muito bonita.
Não, bonita, isso é, não sei.
E daí a gente... Isso. O segredo está, qual IP plantar?
Tá? E qual seria o IP plantar?
O melhor IP para se plantar é o roxo, né? Porque ele fica muito mais tempo florido, né? Além da beleza ficar muito mais tempo, então demora mais, cai muito mais devagar a sujeira.
Cerejeira também, tá,
não? Cerejeira não adianta a gente sonhar muito, porque aqui no nosso município vai ser difícil, né? Até
a gente... Já que é pra sujar, vamos sujar bastante, então.
Não, mas a cerejeira suja bem menos do que o IP. Não, mas
suja
o IP...
A cerejeira acho que é uma vez por ano, né? Então, inclusive tá agora na hora da flora.
Sim, mas o IP é uma árvore que, quando a gente fala em praças, é uma árvore bastante recomendada.
Tem um monte de coisa aqui. se eu for ver tudo aqui, eu não vou. Eu vou aqui, mas, muda de pata de vaca, já está.
Ah lá, deixa eu só responder uma que alguém falou ali. Baixa um pouquinho, deixa eu ver, levanta um pouquinho. Ali, ó. De Lazari. Eles chamam de meio ambiente porque já destruíram a metade, né? Na verdade, quando você faz faculdade de biologia, a gente aprende, né? Que isso é um pleonasmo vicioso, né? Porque meio e ambiente significam a mesma coisa, né?
A mesma coisa.
Mas, como isso é anos se falando assim, dentro do meio científico a gente acaba chamando só ambiente, né? A gente não fala meio. Então não é meio de metade, não, é meio do meio.
As oliveiras mudas de pato de vaca, você já falou aí, né?
Sim, elas estão muito pequenas, então a gente tá dando ainda essas mudas dependendo do lugar que a pessoa vai plantar. Tá? Porque elas estão muito pequenininhas, acaba as pessoas plantam na beira da calçada, vem criança, quebra, então a gente gosta de mais de 1,5 metros pelo menos para estar plantando essas árvores.
Garrafa de cerveja descartável é difícil de saber, né?
É.
O pessoal quer saber quando vai fazer a matilda lá, não dá para ter uma base, não, secretária, não?
Ah, da quadra?
É da quadra.
A gente precisa dar uma olhada, ver como é que está no cronograma dentro, porque essa parte acaba sendo provavelmente quem está mexendo é o pessoal da administração, mas acho que se for a questão de plantar as mudas, a gente já tem algumas no viveiro que possa plantar ali, principalmente IP ou outras.
O pessoal está falando aqui, o Bruno, como fazer floreiras aí nas faixas elevadas.
Sim.
Que é retirar aquela coisa toda no centro comercial para melhorar a visibilidade e também o tráfego dos pedestres.
Sim,
ali, né?
Aquelas elevações ali, eu não sou engenheira, mas como cidadã, a gente sabe que ela é meio estranha, tanto de carro quanto a pé, né? Então, já foi tirado esses alambrados, a gente vai fazer uma revitalização, tem ali já o local de floreira, tinha algumas que tinham até umas trepadeiras muito, que estavam algumas muito bonitas, a gente pegou a muda para fazer estaquia, também para depois estar reutilizando, mas a gente quer revitalizar esses lugares aí da nossa Avenida Bandeirantes para ficar, e não só com plantas, né? Mas com árvores próprias, né? Nem ficos e nem legustros, que são árvores que não são recomendadas, porque a legustra ela acaba ficando num aspecto feio, dá cupim. Como são árvores de crescimento rápido, as pessoas se apropriaram disso para fazer arborização há anos atrás, e hoje a gente está pagando aí com calçadas rachadas, né, com árvores mal podadas. Então a gente vai fazer essa substituição aí.
E essa legustra também dá aquelas coisas, não é aquela que dá aqueles negocinhos brancos? Um tipo de um negocinho branco, uns coisinhos brancos que, vou te contar uma coisa.
As bolinhas?
É.
As caixinhas? É legusto mesmo.
É aqueles coisinhos brancos, né? Que não vou te contar uma coisa, é uma sujeira também, que eu vou te contar.
Mas eu tô achando que você deve estar varrendo a calçada, não é possível.
Não, aqui dá trabalho, é. Dá trabalho aqui, ó, ela aqui, ó, achei ela aqui, ó. Ela isso. Dá trabalho, isso aqui. Sim. Eu vou te contar, a hora que começa a sujar, que sai uma sujeira na calçada.
Tá vendo, né, gente? Tô até vendo quem vai arrancar minhas mudas quando eu plantar.
Não, mas não é o caso, é que nós não temos hoje, antigamente nós tínhamos tinha o pessoal que fazia a limpeza das ruas.
Sim.
Né, pra limpar, varrer as calçadas, aquela coisa toda.
E é tudo isso que a gente tem que pensar, tanto que as pessoas hoje, quando me perguntam, a oiti é uma excelente árvore justamente por causa disso. Ela demora mais para crescer, ela não cai a folha desse jeito, ela não tem nenhuma sementinha.
O que a gente tem que entender também é que é lógico, você tem que gerar emprego, aquela coisa toda, mas
sim,
não gerar trabalho demais, né? Porque senão você não tem como.
Né?
É desnecessário.
Mas não é isso. Foram árvores que não são recomendadas justamente por isso.
É. Outra coisa, o pessoal está reclamando lá do Vila São Pedro, ali próximo do Vila São Pedro, e quando chove ali o bicho pega, é mato, é cobra, é ato, e ali tem que fazer um trabalho. Ali eu vou te contar, é um problema muito sério ali naquela antiga reciclagem ali, né? A verdade é a seguinte, que ali tem que fazer um trabalho de meio ambiente fantástico ali, né?
Ali a gente tem que ter duas coisas assim bem distintas, né? Aqueles barracões que tem ali, eles são particulares, né? Então é difícil aí a gente tentar, não que que não vai resolver o problema, mas a gente sabe que gera emprego. Uhum. A gente sabe que tem esse problema social que a gente precisa pensar muito bem no que fazer.
Bom, já tem três aqui que diz aqui, olha, coloca Manaca da Serra.
É Manacá da Serra.
É Manacá, tá? Né? Tá sem acento, eu não entendo.
Não, mas é que eu entendo de flor.
Ah, você entende Manacá... flor, mas eu não.
Gente,
eu entendo de ler aqui, se tá aqui com acento, eu vou ler Manacá agora, tá Manaca aqui, eu tenho que levar na água.
O Manacá-da-Serra é aquela flor maravilhosa que tem roxinha e branca, né? Em alguns lugares da cidade tem, mas ela não é recomendada para o nosso clima. Ela é de Curitiba. Tanto que é da Serra, porque você vai descendo para Santa Catarina ali, ela é inteira, ela quando flore, você vê esse Manacá-da-Serra.
Agora o Pavan colocou aqui, é Manacá com acento no A final lá. Agora eu entendo.
O Manacá-da-Serra não é apropriado, né? Então a gente não vai ter muito como plantar como prefeitura. Você pode plantar como
particular. E o manacá de sol?
De quem?
De sol, esse que ele colocou aqui, deixa eu ver aqui.
Manacá gosta de sol.
Ah, manacá gosta de sol.
Não tem manacá do sol.
Manacá gosta do sol.
É, mas ele gosta bastante de clima mais fresco, úmido. Então tem que ser lugar certo. Então. Ele é frescalhado. É igual você falou da cerejeira, né? Uhum. A gente quer plantar cerejeira lá na Praça Brasil-Japão, até por uma questão de homenagear, né? Os japoneses, mas é uma árvore que a gente talvez tenha trabalho para que vá para frente, porque aqui é um clima muito quente para as duas.
Diz que é manacá da serra, né?
Eu gosto muito da quaresmeira, a gente vai fazer um trabalho com quaresmeira, é uma flor que é uma árvore que dá uma flor bonita, o porte dela não é tão grande e é a mesma que tem arapongas, né? Arapongas é conhecido pela.
Aí você põe, né? O Rio está dizendo, temos quatro margaridas que varrem as ruas da cidade, né? Mas se for pensar no.
Todos os legustos que tem não vai dar conta.
Não vai dar conta, né? não vai dar conta. Infelizmente, né? E o Bruno está dizendo a retirada dos. Daquele que você falou que fica nas ruas lá, né? Então,
chamar de alambrado, mas acho que aquilo tem um nome próprio.
Pórticos,
assim, obrigada, né? É esse nome aí.
Que mais temos aqui?
Esses pórticos que foram tirados, né? A gente até pretende reutilizá-los em lugares mais apropriados, por exemplo, em praças, onde a gente pode estar fazendo floreira com essas trepadeiras que sobem. Então a gente vai procurar alguns lugares mais apropriados para alocá-los.
Outra coisa, a situação daquelas árvores da rodoviária, quando é que vão dar uma solução para aquilo lá, pergunta aqui.
Sim, ela entra junto nessa revitalização que a gente pensa, tem umas árvores que são grandes, ela tem que ter um trabalho, é igual uma árvore que a gente sempre tem uma reclamação lá dentro do cemitério, né? São algumas árvores grandes que a gente precisa de guincho.
E quando venta demais, né?
Sim, são perigosas, mas a gente está fazendo esse trabalho aí para ver se a gente consegue um guincho para estar podando essas árvores grandes. Tem na rodoviária, lá embaixo, perto da Estilos, onde é que tem o multiband, tem umas árvores muito grandes e que a gente precisa de ajuda, de suporte aí de maquinário para estar cortando. Não é simplesmente porque a gente não tem vontade, não. Precisa de um MUC que alcance esses lugares para fazer esses cortes com segurança, nessas podas com segurança.
Nós temos aqui esse porte desse para o pessoal fazer aqui, como é que chama que você falou agora aí, para o pessoal subir um tipo de um.
É o guincho?
Um guincho. Sim, temos aqui, né?
Aqui na cidade, quem tem até, ó, eu intimamente vou falar Sassá, porque é assim que chamam ele, né? Não tem intimidade para chamar, conheço a Angélica, esposa dele. Ele tem, mas o dele, para, por exemplo, essa árvore que está lá dentro do cemitério, a gente acha que não alcança. A gente vai tentar ver qual que é a medida, porque lá cai, quando chove, cai em cima dos túmulos, tem que ser um cuidado bem. E a gente tenta explicar para as pessoas, não é má vontade, é que quando as pessoas plantaram no cemitério, plantaram a árvore errada, né? Num lugar que depois cresceu demais e não tem como tirar manualmente.
O pessoal está falando, jacarandá pode ser também ou não? Jacarandá, não sei se consegue também, né?
A gente está fazendo estudo, até a Nilda, né, que é engenheira da prefeitura, ela sempre cuidou do viveiro no passado, ela já teve uma vez que ela cuidou e agora ela está me ajudando assim, modo de dizer, né? Ela é meu braço direito aí na questão do viveiro de mudas e ela está fazendo todo esse levantamento, quais são as árvores mais utilizadas e recomendadas seguindo o nosso clima, né? Então pode ter árvores que são feitas para arborização urbana, mas que não vão se adequar ao nosso clima, então a gente está tendo todo esse cuidado nesse levantamento.
Porque o pessoal reclama, falta uma arborização na cidade, um trabalho de arborização.
Sim, isso foi
uns anos atrás, mas precisa ser revisto, né?
Sim, já foi uma coisa lá da campanha, né, que o Gelson me pediu na época, essa atenção, quando a gente entrou, Simone, vamos dar uma embelezada na nossa cidade, né? Você vai para Cornélio, são árvores bonitas, são flores bonitas, é um colorido, você chega aqui, o que que é? Ficus ou legusto, a cidade inteirinha, né?
Tá certo. O pessoal tá dizendo, e vai em Manacá, e vai disso, aquilo, e vai disso. E vão pessoal, né? Que mais?
É que você falou lá do MUC, é para erguer a pessoa, né? Para ela chegar lá no topo da árvore,
lá no topo
com
da
segurança,
árvore.
Né? Então precisa ter esse MUC para ajudar em algumas árvores grandes aí.
É, se voltar, se colocar IP, tem que voltar aos arredores de rua, né? As margaridas.
Calma, gente, o IP são para praças. Calma, não vai ser arborização em asfalto, não. Pode ter certeza.
É, o pessoal vai.
Tanto que tem muitas pessoas que vão lá e pedem para plantar na frente da casa, né? O IP. E eu já pego, já justifico. Olha, você pensa bem se você vai querer, porque ele tem a beleza dele, mas também tem em contrapartida.
É, na verdade são muitos e muitos aqui, são muitos, muitas coisas aqui que acabam sendo colocadas e realmente não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. E na verdade, o trabalho que tem que ser feito, que daqui a pouco nós vamos começar aí o tempo de chuva, vamos ter as reclamações dos terrenos.
Ah, os terrenos, bom que você falou dessa questão dos terrenos, né? Desde o começo que teve a lei, a gente teve as reclamações. Das reclamações que a gente teve, 45 terrenos já foram limpos. Lembrando que, quando a gente fala que já foram limpos, não é pela prefeitura, tá? Os próprios donos, a gente conseguiu notificar e limpar esses terrenos. É, tem cerca de 20 terrenos aí que a gente está fazendo levantamento, quem são os donos, para a gente notificar. Assim que notificado os donos, aí a gente pode entrar com a prefeitura limpando para ser multado, porque essa multa ela vai ser em relação ao tamanho do terreno, ao que tem nesse terreno, se é só árvore, se é sujeira, se tem entulho, tudo isso daí.
Bom, eu agradecer ao Renato Rosa Domingues aqui, né? E que na época que fez um plantio, né? Naquela época e tal, inclusive veio aqui ao vivo, aqui dá um abraço a gente. Obrigado, senhor Renato, né? Que esteve aqui falando com a gente também, né? Bom, professor, alguma coisa mais que a gente queira colocar? Professora, secretária?
Professor, não tem jeito, a gente não foge desse,
não foge
desse título. E para mim, me sinto lisonjeada quando sou chamada de professora. Eu venho de novo pedir aí a compreensão e sim, as sugestões são bem-vindas. A gente quer fazer um trabalho, a gente quer ser reconhecido pelo trabalho que a gente fez, porque eu moro em Bandeirantes e eu quero uma Bandeirantes melhor, eu quero uma Bandeirantes mais bonita, eu quero uma Bandeirantes transformada. Então, a gente tem essa pretensão aí de mudar Bandeirantes para melhor.
É, porque tem alguns pontos aqui, nem o caso que o Cláudio, que do Jardim das Coisas, botou uma árvore aqui, já arrebentando toda a calçada.
Sim,
dele lá.
Né? Olha lá, tá, lembrando, gente, hoje os pedidos para retirar, né, a árvore, cortar essa árvore, vai lá na Secretaria do Meio Ambiente, faz o pedido, a gente vistoria para ver se essa árvore realmente está condenada, desde a calçada, desde o fio de linha de eletricidade, a casa, e dependendo da espécie, a gente autoriza sim o corte, porém, a gente sempre vai estar amarrado na obrigatoriedade de estar fazendo uma reposição de outra árvore nesse lugar.
E eu vi algumas coisas importantes aqui, que só para tudo esse bojo de ponto de pergunta aqui, o problema de algumas casas abandonadas, de prédios abandonados, que acabam também transtornando o meio ambiente, né? Vamos falar bem, é verdade. Uhum. E temos alguns aí que precisam ser revistos, né, secretária?
Desses terrenos.
Não só terreno, prédios abandonados e casas abandonadas.
Sim, e né? O problema, a gente fez um levantamento, né, quando as pessoas reclamaram, endereço tal, tem um terreno. A gente foi lá, fez a vistoria, tirou foto. Quando a gente chega ali na prefeitura, a gente não consegue identificar o dono desse terreno. Né? Então a gente está com um problema sério, porque essas pessoas, eu falei, eu acho que eu vou invadir, daí o dono aparece, né?
Aí aparece.
Estou brincando, hein, gente? Pelo amor de Deus, isso foi só uma brincadeira.
Mas
tem alguns terrenos que os próprios vizinhos não sabem quem são os donos. E para a gente estar fazendo a limpeza, eu preciso notificá-lo primeiro, né? Porque tem uns que são até fechados.
Você vê que o pessoal manda até foto. Isso aqui é da Antônio Martelli, 94. Olha a situação dessa casa que é abandonada e olha a situação, né?
Até porque a gente sabe que isso acaba sendo ponto de usuário de droga, né? De receptação de mercadoria. Então é um perigo para a sociedade mesmo.
Então é importante, né? O pessoal lá chega, Cornélio chega a doer a lindeza dos IPs. É lindo. Ninguém discute que é lindo. É bonito, maravilhoso, né?
Lá vem ele de novo, gente, cabaçou.
O Ângelo é bonito, é maravilhoso, não sim, tenha dúvida.
E o fantástico. Roxo, como eu falei, o roxo ele demora muito mais a florada dele, né? Ela se mantém muito mais tempo e a beleza a gente consegue acompanhar por mais tempo.
Mais alguma coisa, secretária?
Agradecer de novo o convite, dizer que estamos aí à disposição de todos, agradecer a equipe do Jaelso, Jubo e todo o secretariado, porque a gente não trabalha sozinho, né?
Com
Essa
certeza.
Equipe é super importante. E é isso.